Bezat Hashem, Daf Chav Bet, Tzad Jiktubot. Bem-vindos ao novo Daf. Estamos Daf Chav Alef Amud Bet, na terceira linha de baixo. Amar Abiyaba, Amar Avuna Amara. Continuando o assunto de Kiyum Shtarot, autenticação de documentos, pela Torá, um documento que vem para o tribunal. Ele tem duas assinaturas. Ele pode ser confiado. Podemos cobrar a dívida sem autenticar o documento. Porém, pela lei rabínica, os Ramim decretaram autenticar os documentos para evitar cobrar um empréstimo que nunca existiu, por exemplo, no caso do empréstimo. Então, os Ramim falaram, vamos autenticar os documentos, vamos pegar testemunhas para isso, ou os próprios testemunhas que assinaram o documento vão vir, ou outros, ou comparar as assinaturas com outro documento autenticado, e vamos cobrar esse empréstimo. Falou sabe, nome de Rav, Shloshashi Ashvur Kayem Tashtar. Para autenticar o documento, é necessário de um Bedin. Um tribunal. Por padrão, o tribunal tem que ter três juízes. Então, três juízes se sentaram para autenticar o documento, já concluíram que o documento não é falsificado, é um documento autêntico, vekara arar alehadmen. Chegaram duas testemunhas do tribunal e falaram, esse juiz não pode ser juiz. Ele não tem as qualidades de um juiz. Vamos ver o que é essa acusação na frente. Então, os outros dois juízes sabem quem é esse outro juiz. Sabem que ele pode ser juiz. Pode ser um dayan. Então, eles querem testemunhar. Testemunhar contra a acusação e manter o juiz no posto dele para assinar também a autenticação agora. Então, falando aqui, Agmara, Atchelo Hatum Meidin Alaf. Se eles não assinaram ainda a autenticação, o Kiyum, os dois juízes podem testemunhar a favor do juiz que está sendo suspeito agora. Porém, Vechotem, eles vão assinar a autenticação. Mishachatum, porém, se os três já assinaram a autenticação, depois veio os dois testemunhas acusando esse tal juiz, Emidinalav Vechotem, eles não podem agora testemunhar a favor daquele juiz. Por quê? Porque eles são no Gimba Davar. Uma testemunha não pode ter interesses pessoais sobre algo que ele está testemunhando. É uma testemunha falsa. Inválida pela Torá. Se a testemunha tem interesses, ele não pode ser testemunha. Nesse caso, que eles já assinaram a autenticação, eles têm interesse de cacheirizar esse juiz. Porque não pega bem para esses dois juízes estarem assinando uma autenticação de documento com um juiz inválido. Não pega bem para eles. Então, no fundo, tem algum interesse aqui de cacheirizar esse juiz. Então, eles não podem testemunhar a favor dele. Se eles já assinaram para eles, não assinaram ainda, eles não têm nenhum interesse de cacheirizar outro juiz. Então, eles podem testemunhar a favor desse juiz. Pergunta Arar de Mai. Qual é essa acusação? E Arar de Gazlanuta, se a acusação é que esse tal juiz roubou e um ladrão não pode ser um juiz, com certeza, começamos rapidamente em cima. Trio treininho. Porque Rav diz, se os dois juízes eles não assinaram ainda a autenticação, eles podem testemunhar a favor desse juiz, vamos acreditar nesses dois juízes e manter esse juiz suspeito no posto dele. Parece girar, vamos acreditar mais nesses dois juízes do que as duas testemunhas que foram acusar sobre esse juiz. Trio training, temos dois contra dois. Temos dois pares de testemunhas se contradizendo. Não podemos acreditar mais em um do que em outro. Então não pode ser que se trata da acusação que esse juiz roubou. E era de Gamishpaha. Talvez a acusação é que esse juiz, que está sendo suspeito agora, e está sendo acusado que a família dele não pode ser juiz. Por quê? Porque na verdade ele é um escravo goi, que pertencia a um Yehudi, foi libertado, ele se converte através disso, com o estado de Evamot, quando esse escravo goi, um Evet Knani, é comprado por um Yehudi, ele tem que passar por um processo de conversão parcial, e depois ele vai terminar esse processo quando ele é libertado e vai se tornar um convertido. Um Evet Knani não pode ser um Dayan, não pode ser um juiz. Então, será que essa é a acusação sobre esse juiz? Se os dois juízes conhecem a família desse juiz suspeito, sabem que eles não são escravos Knanim, então eles não estariam testemunhando estaria esclarecendo, tem uma diferença muito, muito importante entre esclarecer algo que Lui minta ou testemunhar. Testemunhar é testemunho sobre o que aconteceu. Eu trago para o tribunal um testemunho sobre algo e como se o tribunal estivesse vendo o que eu vi, eu o testemunho. Porém, esclarecer algo, falar que a família de fulano não são de escravos crânio, não testemunho. Sendo assim, mesmo os juízes que eles já assinaram a autenticação junto com esse suspeito, eles poderiam se esclarecer e falar que a família desse juiz não é de escravos crânio. O problema de Nogueira Badavar, uma pessoa que tem um interesse, é quando ele testemunha. Porém, quando ele esclarece algo para o Bedin, não tem problema. Então, qual é o caso? Que acusação é essa? Sobre o que ela se trata? Então, fala uma Eimalar Aravigazoto. Vamos ficar com o que falamos do Lama Eimalar. Na verdade, vamos falar que a acusação é que esse juiz roubou. E você perguntou, fala Gumara, que como você vai acreditar mais nos juízes do que nessas duas testemunhas que dizem que ele roubou? Veke Amri Ani e Adinan Bei Davat Chuvah. O que os dois juízes falam é, a gente sabe que ele era ladrão. Mas ele fez tshuva, ele se arrependeu, ele devolveu o que ele roubou, ele se recebeu sobre si não fazer mais, se arrependeu completamente, e ele pode ser um juiz agora, uma pessoa que faz tshuva. Não é diferente do que uma pessoa que nunca pecou. Isso fala aqui a Agmará, por isso vamos acreditar mais nesses dois juízes, porque eles não estão contradizendo o que as duas testemunhas disseram. Eles concordam, ele era ladrão, ele sim roubou, mas ele fez tshuva, então eles estão só complementando a história. Então eles são mais acreditados. Amara Bizira, fala Mizaha, Mirta Mirabi Abba Shmeali. Eu escutei esse seguinte ensinamento de Rabi Abba, Vei Lav Rabi Abba de Min Aku Shaharta. Se não fosse por Rabi Abba da cidade de Aku, um outro Rabi Abba, eu já teria esquecido dessa alaha. Rabi Abba de Aku ajudou Rabi Zira a lembrar dessa alaha. Shloshashi Ashvul e Kayem Tashtar. Três juízes se sentaram no tribunal a autenticar um documento. O Metehad Mem. Eles decidiram autenticar, concluíram, verificaram, e um dos juízes, infelizmente, faleceu antes de assinar. O que se faz? Fala o sábio, Alahá é que três juízes têm que autenticar o documento. Nesse caso, os três juízes autenticaram o documento. Um deles faleceu. Então, só dois vão assinar, não tem problema. Vão escrever que nós éramos três juízes, avaliamos que o documento é autêntico, porém um de nós, um dos juízes, faleceu. Então, os dois juízes que sobraram, eles vão assinar, eles vão testemunhar sobre a autenticação. Isso é 100% válido. Mesmo que não são os três que vão assinar, porém foram os três que autenticaram, os dois estão testemunhando sobre a autenticação, 100% válido. Amara Nahum Baritza falou, sabe, Vikata Beishtar Denan, Nafagle Kadmana Beidina Tulotzarir. Se acontece que eles não escreveram dessa forma, eram os três e um dos juízes faleceu, também tem uma outra forma de escrever, que seria válida, que esse tal documento, ele foi trazido para o tribunal, foi autenticado, e os dois juízes assinaram. Uma vez que o tribunal, por padrão, são três juízes, e as pessoas que vêm, olha, eram três juízes, era um tribunal, só dois assinaram, já entendo que um deles faleceu. Então não é necessário escrever explicitamente que um deles faleceu. Pergunta Bedim Bedin Hatsufu. Pergunta Agmará, quem garante que o tribunal era composto por três juízes? Talvez esse tribunal é um tribunal ousado. Um tribunal insolente. Por quê? Porque de Shmuel, como falou Shmuel Damar, Shmuel disse Shmuel. Shnayim Shedano Dinandim. Mesmo que por padrão o tribunal tem que ter três juízes. O que acontece se dois juízes se sentaram e julgaram o julgamento? O julgamento valeu. Pela Torá isso vale. Porém, esse tribunal não deixa de ser um tribunal insolente. Porque eles não cumpriram a Laha rabínica dos três juízes. A priori eles eram três juízes. Então, se você escreve, éramos um tribunal, as pessoas podem falar, olha, tem dois juízes assinados aqui, deve ser que esse tribunal, Bedin Hatsuf, é um tribunal insolente. As pessoas não necessariamente vão pensar, eram três e um faleceu. E se você diz que isso é importante escrever, que éramos três e um faleceu, você não está chegando nesse resultado falando que era só um tribunal, talvez eram só dois. Falando na complementando, Tertiv Beidina de Rabana Ash, complementando a Gumará, o que está escrito lá não é só que era um tribunal, era tribunal pela liderança de tal rabino, como o nosso rabino Ashi, como se fosse o rabino de Ravashi, um outro rabino importante. Uma vez que é um tribunal por liderança de um grande rabino, então já avaliamos que não é um Bedin Hatsuf, não é um tribunal insolente. Talvez esse tribunal sobre a liderança de Ravashi não era exatamente que Ravashi estava lá julgando, era um tribunal, que Ravashi é a cabeça do tribunal. Pode ser que esses juízes que estavam lá julgando, eles escutaram de Shmuel que um tribunal de dois juízes pode julgar, ou seja, o julgamento deles é válido, mesmo que a priori seria proibido. E talvez esses juízes, eles resolveram sim se sentar somente dois para julgar. E não deixa de ser um Bedin Hatsuf, um Bedin insolente, mesmo que a liderança do tribunal, a cabeça, era Vashi. Tem que escrever lá, se não quer escrever que um deles faleceu, tem que escrever o tribunal de Ravashi, sobre a supervisão de Ravashi, se Ravashi estava supervisionando esse julgamento, e autenticaram o documento, e somente dois juízes assinaram. As pessoas já vão entender, se Ravashi estava lá supervisionando, com certeza eram três juízes, Ravashi não ia deixar no seu tribunal tem um Bedin Hatsuf, um tribunal insolente, então eram três juízes, deve ser que um faleceu, por isso ele não assinou o documento. Quando começamos o nome Mishnah, Isha Shamra Eshet Ishaiti Vegrushani. Com relação a essa alaha de Peixe Assar ou Peixe Itir, revisando o que é a Peixe Assar ou Peixe Itir, uma pessoa estava completamente permitido de fazer A. Ele chega para o tribunal e fala: olha, eu era proibido de fazer A, porém algo mudou e eu me permiti. Os também vão acreditar nele. Por quê? Porque a peixe é a sala peixe, e a boca que veio se proibir é a boca que tem a autoridade de se permitir. Porque ele poderia ficar quieto. Se realmente ele era proibido de fazer tal coisa, ele poderia ficar quieto e fazer tal coisa. Ninguém ia reclamar com ele. Agora ele vem e fala: era proibido de fazer A e eu me permiti, ele é confiado. A peixe é a sala peixe. Aplicando isso à nossa Mishnah. A Isha Shamra Eshet Ishait Vegrushani. A mulher chega numa cidade, ninguém suspeita que ela é casada, ela poderia se casar com qualquer pessoa. Ela vem para o tribunal e fala: eu era casada, mas me divorciei. E ela não tem um documento de divórcio para provar isso. Agora, ela era permitida de se casar, se ela ficasse quieta. Ela vem e se proíbe de se casar quando ela fala: eu era casada. Se ela fala: eu era casada, você vê que ela ainda é casada, aparentemente, até que ela não fale o contrário. Ela não pode casar com outra pessoa. Porém, ela fala: eu me divorciei e voltei a me permitir. Nememio te apeixar, a boca que se proibiu é a boca que tem autoridade e força de confiança de se permitir. Isso fala a Mishnah. Vei mesh edim shaita eshetish, vei omer krushani. Porém, ela chega num tribunal e fala que ela era casada e ela se divorciou. Vendo esses testemunhos e falam: olha, a gente sabia que você era casada, a gente conhece seu marido e tal e tal. Agora, se ela ficasse quieta, o que ia acontecer? As duas testemunhas que iam ver ela se casar iam falar: ela é casada. Então, se ela ficasse quieta, ela seria proibida de se casar, porque tem duas testemunhas que falam que ela era casada. Então, ela vem se permitir, ela não tem a peixe, a sala peixe, não foi ela que se proibiu de se casar, não foi ela que disse e contou para o tribunal que ela é casada. O tribunal já saberia isso mesmo sem ela, só com os testemunhos já seria suficiente. Então ela não é confiada em falar, e não é mérito de falar que ela se divorciou. Então ela não pode se casar com outra pessoa até que ela não traga uma prova do divórcio, como documento, o get. Um caso parecido. Quando a mulher Lo Aleinu, ela é raptada pelos goyim, existe uma razaká. Existe uma estimativa que essa mulher foi violentada pelos goyim. Estatisticamente falando, isso que acontece, normalmente. Então, ela fala para o tribunal, que não sabia que ela tinha sido raptada. Ela fala: eu fui raptada, mas Teorani, eu não fui violentada. Que diferença faz se ela foi violentada pelos goyim? Não, se ela pode se casar com Cohen. A mulher que faz a relação proibida com alguém que não podia se casar com ela, como um goi, ela não pode se casar nunca mais com um goi. Então ela fala: ela foi raptada, mas ela não foi violentada pelos goim. Nem ela é acreditada. Porque a boca que se proibiu, a boca que se permitiu, ela vem contar para o tribunal que ela foi raptada. ela colocou o ponto de interrogação sobre ela própria e se proibiu de casar com Cohen. Ela tem autoridade na mesma, se ela fala imediatamente na mesma frase, Torque de Dibur, que ela não foi violentada, ela é acreditada e ela pode casar com Cohen. Vemes edim shenishbit veyomeret teurani, porém citem testemunhas que testemunham que ela foi captada. Se ela ficasse quieta e não falasse que ela não foi violentada, ela não poderia casar com Cohen. Então ela fala que ela não foi violentada e ela não é acreditada, porque ela não teria outra escolha. Se ela ficasse quieta, ela também seria proibida. Ela vem falar que foi captada, mas não foi violentada. Ela não é acreditada, porque ela está sendo contra uma razaká, uma estimativa rabínica, que normalmente o que acontece é que a mulher é sempre violentada pelos goi quando ela é captada. Continuamos a ver, Mishneset Baoedim, Harezu Lotetse. Essa lá vamos ver melhor na Gemara. Não está claro o que a Mishnah diz. O que a Mishnah fala literalmente é que se ela se casa antes das testemunhas vierem para o tribunal, ela não precisa se divorciar do marido dela. Vamos ver porque isso na Gemara não está claro. Porém, antes disso, Amaravas fala Ravas. Minaila peixe assaro peixe itir minatura. De onde se aprende essa força de confiança da pessoa falar peixe assaro peixe itir? Uma vez que eu me proibi, acreditem em mim quando eu estou me permitindo. Eu poderia ficar quieto e me permitir, acreditem quando eu falo que eu estava proibido e me permitir. Quem falou que pela Torá isso existe? Talvez não, talvez uma vez que a pessoa fala que ela era casada, por exemplo. Então vamos levar isso em conta. Até que ela não traga uma prova que ela se divorciou, ela não pode casar com ninguém. Fala na Shinimá por causa do Passu que você aprende essa alaha. Edbitina tati leishaz. Fala o Passu com relação a Motsi Shemra. O que é Motsi Shemra? Motsi Shemra é uma situação que há um pai de uma menina, casa ela com um fulano. Fulano faz a relação do casamento com a esposa dele e depois reclama no tribunal e fala: a minha esposa não era virgem, quero me divorciar dela, não quero pagar ketubá, a dívida do divórcio, porque foi um engano esse casamento. Vem o pai para o tribunal e fala: Edbitira tatilei shazé. Eu dei a minha filha para o homem esse. Isso o pastor fala, o homem esse. Vamos ver por que essa linguagem. E o pastor continua, e esse marido odiou minha filha, ele mentiu, falou que minha filha não era virgem, e aqui está a prova contra ele. Aqui está o lençol com o sangue da virgindade, da Betulim. Ele é acreditado, e o marido que mentiu, você chega a pagar uma quantidade de dinheiro com multa para o pai dessa menina. Ele não pode se divorciar dela, a não ser que ela queira se divorciar dele. Então, fala agora explicando essa linguagem do pastor. Eu dei a minha filha para o homem esse. Por que o pastor não pode falar? Eu dei a minha filha para ele, para esse. Por que fala leish hazé? Então, fala leishá como esposa. Então, leish astra hazé e tira. Fala ravá, você pode te ensinar essa alahá de apeshe astra apeshe e tira. Entre as linhas que o pastor fala, o pai fala, eu dei a minha filha para um homem. Asra, fala Gumará, se ele parasse aqui, essa mulher não poderia fazer a relação com ninguém. Porque ela não sabe quem é esse homem. Pode ser qualquer pessoa. Então ela não pode fazer relação com ninguém. Talvez ela está fazendo uma relação com um homem que não é marido dela. Porém, azeitira, o pastor te fala, o homem, esse, então. O pai, ele pode falar agora que ela se casou com fulano e está permitida para ele. Porque se esse pai não tivesse ido para o tribunal não saberia que essa menina se casou ou não se casou. Não ia proibir ela de se casar com alguém. Ele vem e fala, olha, eu casei a minha filha com alguém. Então os rabinos falam, opa, então a sua filha está proibida para todos. Você não falou com quem? Aí o pai fala com esse. Mas que ele veio proibir ela, ele tem a força de permitir ela. Isso que o pastor ia falar, peixe assará peixe iter. Pergunta Gumará, Lamalikra Svarai, para que eu preciso de um pastor para essa alahá de peixe assará peixe iter? É óbvio, o Astra, eu não chorei lá. Ele poderia ter ficado quieto se ele quisesse mentir. Ele veio e se proibiu. Ele tem a força de se permitir. Então, pergunta Gumará, para que a Vasca quer buscar uma fonte para essa alahá? Se isso é óbvio, como o feito da pessoa que tem essa peixe, a sala peixe inteira, ele é confiado. Então eu falo, realmente isso é óbvio, a sala de peixe, a sala peixe inteira. O que o Pasuk fala, É outra alahá. Que falou Ravuna Marav, da Ravuna Marav, falou sabe, minei leav sheneman lezoret bito minatura. O que o Pasuk fala, bitit natatileish, hazé, ele fala, de onde eu sei que pela Torá o pai ele é confiado em teu tribunal e falar que ele casou a filha dele. E ela não pode casar com ninguém, porque o pai fala que ele casou a filha dele e não fala com quem, então ela não pode mais casar com ninguém. Não sabe que o pai tem essa confiança. Shinemar, por causa do Pasuk, bitit natatileish, porque o Pasuk diz que o papai chega para o tribunal e fala, eu casei minha filha com um homem. Isso é levado em conta, ele é acreditado. Então, isso não seria óbvio que também o pai seria confiado em falar que ele deu a filha dele para tal homem e permitir ela para ele. Porque a peixe será peixe e ter, ela será permitida pelos olhos rabinos de casar com essa pessoa. Não sabia que ela era casada. O pai vem, ela se casou com ele. Ele é acreditado. Então, Azela Mali. Então, por que o pastor tem que falar que o pai disse, eu dei a minha filha para esse homem? Que seria óbvio que ele é confiado. Me baile que ele está na Biona. Pisamos para a Lahá de Rabiona. Ele está na Rabiona, fala Rabiona. Ebitira tatir isha ze, aze, velo leava. O Hassan Lahá do Motsi Shemra. Fala Rabiona. É um decreto da Torá. Não entendemos porquê. Porém, fala Rabiona. Que com Hassan Lahá do Motsi Shemra, quem é o marido que tem que pagar uma dívida, uma multa para o pai da menina, se ele mente? Ele fala que a filha dele não era virgem, mas na verdade ela era sim virgem. É só o marido, mas não o Yavá. Se essa menina noiva com tal homem, e ele falece, sem filhos, infelizmente. Agora, qual a alahá se aplica? A alahá do Ibum. Essa menina tem a missa de fazer Ibum, ou Halitzá, com o irmão do falecido, irmão do noivo dela. Ou vai se casar com ele, ou vai se desvincular dele com a Halitzá. Tirar o sapato dele, etc. Como vimos no sábado de Ivan. Agora o Yavá, ele resolve fazer Ibum e ela aceita. Eles fazem a relação e a Yavam fala, olha, sua filha não era virgem. Então, fala a Biuná, mesmo que esse Yavam esteja mentindo, ele não tem que pagar essa multa. Porque essa multa só foi dita sobre o próprio marido. O Yavam é algo à parte, é algo secundário. Ele não tem que pagar essa multa, mesmo que ele mentiu. Tudo bem. Continua na Tadamar falar, Taisha Shamra Eshet Ishane Vechazra Veamra Pnuyane. Uma situação mais interessante ainda. A mulher chega e fala, eu sou casada. Depois de alguns dias, ela fala, eu sou solteira. Nemenet. Fala a Braita, ela é confiada. Ela acredita em falar que ela é solteira. Ela falou que ela é casada, a pessoa é confiada em esclarecer algo sobre si e se proibir de alguma coisa. Quando ela fala ela era casada, ela é confiada, acreditamos nela. Ela se proíbe de se casar com qualquer outra pessoa, ela é casada. Então como pode ser que ela pode chegar e falar depois que na verdade ela era solteira? Amarava Baravuna, fala sabe que Golchinatna Matla Ledvarea. O caso é que ela se explicou. Ela falou que ela mentiu e ela tem um motivo muito bom porque ela mentiu. Aí confiamos nela. Por isso ela simplesmente fala. Casada, solteira, ela não pode simplesmente mudar assim as coisas. Então, não é como fala essa breta. Vamos fazer um caso para isso, um exemplo disso na frente. Ela diz, eu sou casada, depois de um tempo ela fala que ela é solteira. E não é merit, não é acreditada. Vem na máquina de varia, a princesa ela se explicou muito bem, não é merit, ela é acreditada. Uma cena me beijar, raddolá, cheitá, gdolá, benoi. Aconteceu com uma mulher de uma família muito especial, muito, muito aristocrática, e ela era muito bonita também. Muitas pessoas pularam para se casar com ela. Ela disse, eu sou casada. Leamim, depois de uns dias, ela foi se casar com alguém. Amrula Hakamim, perguntaram aos sábios para ela, Maraí Plasotken, por que você fez isso? Você falou que era casada depois de se casar com outra pessoa? Amrala em Betrila, Shebao Alaya Nashim Shinamil Gani. No princípio, quando veio homens não dignos para se casar comigo, Amrata Mekodesh Etani. Eu falei, eu sou casada para se livrar deles. Achav Shebao Alaya Nashim Shinamil Gani. Agora que tive ofertas melhores com homens dignos, Amrata Mekodesh Etani. Ela resolveu casar com fulano porque ele é digno. E na verdade, ela era sempre solteira. Essa pergunta foi perguntada por Avacha Sarabirá para os sábios em Usha, no tribunal. E E os sábios falam, se ela se explicou muito bem, uma explicação cabível, aí ela é acreditada, mesmo que ela se contradisse. Bamineh Shmuel Merav. Shmuel perguntou para Rav. Amrat Meani Bechazra Amrat Teurani. Quando essa esposa diz para o marido que ela está impura em presa de Nidá, ela viu o sangue da menstruação. Depois, ela fala, sabe o quê? Eu não vi o sangue da menstruação, eu não estou impura em presa de Nidá. Mal, qual é a Alaha? O marido acredita nela? Pode fazer a relação ou não? A Marle falou, Rav, Avbezunat na Matla, viramos a página. Nesse caso, se essa mulher se explicou bem, porque ela tinha falado que ela era Nidá. Pode ser que ela estava cansada, estava brava com o marido, e ela mentiu. Se ela se explicou muito bem, ela é acreditada. E o marido pode fazer a relação com ela, pode confiar nela que ela não é Nidá. Shmuel, ele revisou essa halakha com Rav 40 vezes. Shmuel não estava tranquilo com essa halakha. E mesmo que Shmuel tenha estudado 40 vezes com Rav essa halakha, Shmuel não ficou confiante o suficiente para aplicar isso na prática para si próprio. Se a mulher dele falasse para ele que ela viu o sangue da menstruação e depois fala que não, Shmuel falaria para ela para passar pelo processo de purificação da empresa de lidar antes de fazer a relação. Está no Rabbana falar, Shnaim Omrim Met e Shnaim Omrim Lomit. Shnaim Omrim Nidgarsha e Shnaim Omrim Lomitgarsha. Temos uma mulher que era casada e vieram duas testemunhas para o tribunal e falaram que o marido dela faleceu. Outras duas falaram que o marido dela não faleceu. Ou duas testemunhas disseram que o marido se divorciou dela. Duas testemunhas falaram que o marido não se divorciou dela. Então fala a Braita, essa mulher não pode se casar com outra pessoa. Por quê? Porque o status original dela, a Hazakademei Kara dela, era de casada. Para isso mudar, ela tem que ter uma prova. Agora, não tem prova que isso mudou. Tem duas testemunhas que falam que isso mudou, o marido faleceu ou se divorciou dela. Porém, tem duas testemunhas que falam que não, ela continua casada. Então ela não pode se casar com outra pessoa. Falta na cama uma novidade muito grande. E se ela vai, ela se casa com outra pessoa, ela não tem que ser dado o segundo. Não sei por que na frente. E os Rami não multaram ela. Ramenavim Bariosi, Omer, fala Ramenavim Bariosi, Tetze. Fala o sábio, sim, ela tem que se separar desse segundo marido. Com uma multa rabínica. Ela se casou contra a vontade dos Rami, os Rami multaram ela, falaram para ela se divorciar do marido. Amar Ramenavim Bariosi, fala o sábio, em que caso eu falei que ela tem que se divorciar do segundo? Isso é só se vieram os dois pares e se contradisseram e ela se casou contra a vontade dos Rami. Aí ela tem que se separar do segundo marido. Porém, se vieram duas testemunhas falaram ela pode se casar, o marido faleceu, ou ela se divorciou, ela se casou com outra pessoa. Depois vieram duas testemunhas e falaram que ela não poderia se casar com essa segunda pessoa. O marido não faleceu, o marido não se divorciou dela. Rav Menachem Bar Yossi concorda no TTC, ela não tem que se divorciar do segundo, porque os Rami não multariam ela nessa situação. Não multariam ela porque ela casou com o consentimento dos sábios. Ela se casou depois que duas testemunhas testemunharam no tribunal e falaram que ela pode casar. Então os Rami não iam multar ela se os Rami próprios falaram que ela pode se casar. Mesmo que depois, tem duas testemunhas que falam que ela continua casada, é uma dúvida, é um conflito entre dois pares de testemunhas, ela pode continuar como ela está. Pergunta na merda, no final das contas, treino, treinino. Pergunta na mulher, como pode ser que essa mulher continue casada com o segundo? Temos uma dúvida se ela continua casada com o primeiro ou não. Um par fala assim, um par fala assado. A pessoa que faz a relação com ela, Baalei HaBeasham Talui, apesar de fazer a relação com ela, tem que trazer um sacrifício para o Beit HaMikdash. Um Hasham Talui. O que é um Hasham Talui? Um sacrifício de Hasham duvidoso. Quando a pessoa está na dúvida se ele cometeu um pecado, que o castigo é um castigo de careta, ele tem que trazer um Hasham Talui. Esse segundo marido fez a relação com ela, temos uma dúvida se ela está casada com o primeiro. Então ele deveria trazer um Hasham Talui, não continuar casado com ela, e se divorciar dela assim. Tamar Afshesh, Tfad Afshesh, Kikon Shenisset Lechal Meedea. Fala, Shesh, no caso aqui é que essa mulher se casou com uma das testemunhas que testemunharam que ela pode se casar, que o marido faleceu ou que ele se divorciou dela. Então ele não tem tesão achar muita lua, ele testemunha, ele tem certeza que ela pode casar com ele. A pessoa que está na dúvida se ele transgrediu um pecado consigo de careta, ele tem tesão achar muita lua. A pessoa tem certeza que não pecou, não tem tesão achar muita lua. Porém, pergunta na rigufa de achar muita lua e caiu. A testemunha, ele tem certeza que está certo. Porém, a mulher não. Tem duas testemunhas que falam que ela pode se casar, duas que falam que ela não pode se casar. Então ela tem que casar o Shamtalui. Porque ela está na dúvida. Então, como ela pode continuar casada com esse homem? Então responde a Gemara que não. Deomer Barili. Ela diz, eu tenho certeza que eu posso me casar. Eu conheço meu marido ele deveria voltar se ele estivesse vivo. Ele não voltou, não mandou uma carta, ele está. Já faleceu. Não pode ser que ele está vivo e não avisou que ele continua vivo. Então, eu tenho certeza, ela diz que ela não pecou, ela vai se casar com outra pessoa. Nessa situação, não tem que usar o Shamtalui. Ela diz que ela tem certeza que ela não pecou, não tem que usar o Shamtalui. Continua. Marabi Yohanan, Shnaim Omrim Met, Shnaim Omrim Lo Met. Marabi Yohanan, no mesmo caso, duas testemunhas disseram que o marido da mulher faleceu. Dois falam que não faleceu. Arezulotinase, ela não pode se casar com outra pessoa. Temos uma dúvida da continuação do status original dela, na dúvida de casada. Vem Nisse, Lotetse. Fala, Bilhan, se ela se casou com outra pessoa, ela não tem que se divorciar dele. Por quê? Porque é uma dúvida. Pode ser que ela tenha razão, pode ser que ela não tenha razão. Porém, na dúvida, não vamos obrigar ela a se divorciar dele, os Hamim não multaram ela. Shlem Omri Nidgarsha, Vishlem Omri Blon Nidgarsha, Arezu Lotetse. Se duas testemunhas disseram que ela se divorciou do marido, duas falam que não. Ela não pode se casar com outra pessoa, mesmo a Alaha, Veim Nisset, etc. Se ela se casa, ela tem que se divorciar. Aqui a Alaha mudou. Pergunta a Maishnareisha Maishnareisha. Que diferença faz se o conflito é se o marido faleceu ou o conflito é se o marido divorciou ela? Porque se a dúvida é se o marido faleceu, ela não tem que se divorciar do segundo marido. E se a dúvida é se ela se divorciou ou não, ela tem que se divorciar do segundo marido. Qual é a diferença? A Marabai fala, temos várias explicações na Gemara. Targum Abed Echad. Fala Abai, o caso de Rabi Yohanan não é como está sido literalmente na Gemara, duas testemunhas contra duas. É uma testemunha contra uma. Então fala Abai, teve algum erro de transmissão dessa halakha? Recebemos que Rabi Yohanan disse dois contra dois, mas é um testemunha contra um. E daí? Fala Abai, Ed Echad Omer Met Heimlu Rabanan Kebeitre. E um estudo de reforma dessa halakha. Se tem uma mulher que ela é aguna, não sabendo se o marido está vivo ou não, ela não pode se casar. Vem uma testemunha e diz o marido, ela faleceu. Os Hamim confiaram nessa testemunha como se fossem duas testemunhas e permitiram ela de se casar. Por que temos uma Hazaká? Temos uma variação rabínica que a mulher ela vai verificar muito bem antes de se casar com o segundo. Isha Batka Uminseva. Ela vai verificar muito bem se realmente o marido faleceu e só daí ela vai se casar com outra pessoa. O que vai acontecer se o marido voltasse? Ela teria que separar dos dois maridos. Uma multa rabínica. Uma vez assim, ela vai verificar muito bem que o marido faleceu. Então, o peso de uma testemunha nessa halakha, que ela fala que o marido faleceu, é como se fossem duas testemunhas. Mekedeula, como falou Ula da Marula. Como a Conchemi, Natura, Edehada, Rekan, Shnai. Quando a Torá confia em uma testemunha, tem o mesmo peso do que duas testemunhas. Nesse caso, essa testemunha confere em falar que o marido faleceu, é como se fossem duas. Daí de que amar lomet avalechat, a outra testemunha que diz o marido não faleceu, tem o peso de uma testemunha só. Vem varav shelechat, como com shnai, quando tem duas testemunhas contra uma, ignoramos essa uma testemunha, só escutamos o que as duas testemunhas têm para falar. Nesse caso, que o marido faleceu, ela pode se casar com outra pessoa. Pergunta que Maria Yahya filho de Hatrionam. Se é assim, porque Rabi Yohanan disse que ela não pode se casar com outra pessoa? Se ela se casa, não tem que se divorciar. Porém, se esse Alaha, que é dois contra um, ela poderia se casar mesmo de Hatrila com outra pessoa. Responde a Mishum de Ravassi, porque Rabi Yohanan é sendo como Ravassi. De Amar Ravassi, é Asem Mimchai Kshupé, Velezut Sfatayim Arhek Mimeka. Falou o passado em resumo: não faça algo suspeito. Não faça algo que as pessoas vão torcer o nariz, vão falar mal de você, evite isso. Tenha a ficha limpa sempre. Então, Rebbe Hanan fala para essa mulher, não se case contra a pessoa. Por quê? Porque as pessoas não sabem dessa alahá, que uma testemunha que diz que o marido morreu, e tem o peso de duas, e uma testemunha que diz que o marido não faleceu, tem o peso de uma só. As pessoas não sabem dessa alahá normalmente, então as pessoas vão pensar, uma testemunha contra uma, ela não deveria se casar com outra pessoa. Se ela se casar, é um casamento proibido, vamos falar mal dela. Para evitar isso, fala Rabi Yochanan, não se case com outra pessoa. Se você já se casou, pode continuar casado. Seifa, porém, no próximo caso, caso do divórcio, uma testemunha diz que ela se divorciou do marido. A outra fala que não. Então, por que, se ela se casa com outra pessoa, ela tem que se divorciar dele? Tarvai Veshe Tishkamisade. Por quê? Porque as duas testemunhas estão dizendo que ela era casada. O status original dela era de casada. Isso continua até que se prove o contrário. A testemunha que diz que ela se divorciou e está indo contra a Hazaká, contra essa status original dela, que tem duas testemunhas que testemunham sobre isso. As duas testemunhas dizem que ela era casada. Então, isso continua até que se prove o contrário. Tem uma testemunha que diz que isso mudou, o marido se divorciou dela. Aqui é como se fosse duas testemunhas contra uma. Ou seja, essa razaká, esse status original dela, que, por avaliação rabínica, continua até que se prove o contrário, foi construída por causa de duas testemunhas, e está indo contra uma testemunha só. A testemunha diz que ela se divorciou, ignoramos o que essa testemunha diz, pela avaliação rabínica, ela continua casada, e se ela se casa com outra pessoa, ela tem que se divorciar dele. Continua amanhã uma outra explicação do que Rabi Yochanan diz. Rava Amar falava, leu lá no treino treinino. Falava, o que Rabi Yochanan falou, que tem duas testemunhas que falam que ela pode se casar, duas falam que não pode se casar. Então, por que faz diferença se a suspeita é que o marido faleceu ou que o marido se divorciou dela? Verá Rabi Yochanan dvarav shel Rabenachem bar Yossi begirushin vilo la bemita. Menachem bar Yossi disse, vimos aquela braita anteriormente, que sempre quando a mulher se casa, é uma proibida, mesmo que tenha duas semanas que falam assim, duas semanas que falam assado, ela tem que se divorciar do marido. Fala Rava que Rabi Yochanan concordou com Menachem bar Yossi na situação do divórcio. Porque na situação que a dúvida é se o marido faleceu ou não, Rabi Yochanan discutiu com Menachem bar Yossi, acha que não vamos multar ela, obrigar ela a se divorciar do marido. Por quê? Maita, mamita enai cholama khashatu. Por quê? Porque quando tem duas testemunhas que dizem que ela pode se casar porque o marido faleceu, duas falam que não, se ela se casa com o segundo, ela vai verificar muito, muito bem antes de se casar. Por quê? Porque se o primeiro marido vem e fala, olha o que está fazendo, a gente está casado ainda, ela não tem como falar, não, você já faleceu. Não tem como contradizer isso. Então, para evitar essa situação, ela vai verificar muito bem se o marido faleceu mesmo. Então, se ela se casou com outra pessoa, então avaliamos que ela verificou bem e não vamos multar ela. Gerushin reclama com uma crachatô, porém, com relação ao divórcio, vem o marido e fala, eu não me divorciei de você, porque se casou com outro homem, ela pode desmentir, ela pode falar que você sempre se divorciou de mim. Então, se ela pode mentir, então aí os caminhos já tiveram mais receio. Talvez ela não vai verificar tão bem antes de casar com o segundo, se realmente o divórcio foi válido, porque ela pode, de qualquer forma, mentir. Então, você nem fala, se você casa com outra pessoa, vamos multar, você tem que se divorciar dele. Pergunta Naomi Hatzifa Kulehai, como você pode falar que essa mulher tem esse poder de escolha de simplesmente falar do marido, você nunca se divorciou de mim? Será que uma mulher normal, uma judia padrão, é tão ousada assim para falar para o marido que ele se divorciou dela, se isso é mentira? Fala o sábio, Aisha Shamra Lebala Girashtari Nemeret. A mulher que disse para o marido, você se divorciou de mim, acreditamos nela. Porque temos uma avaliação rabínica, uma mulher normal, uma judia digna, não é tão ousada assim falar para o marido, você se divorciou de mim, se isso é mentira. Se ela falou, ela está falando a verdade. Então, por que você vai multar ela se ela se casa com um segundo? Se o primeiro marido vem e fala, não me divorciei de você, ela não vai conseguir mentir para ele. Você é tão ousada assim, se é uma judia normal, uma judia digna, ela vai ter um pouco de vergonha. Então, se ela vai se casar com o segundo, ela toma em consideração que ela não vai poder desmentir se ela se divorciou ou não. Ela vai ter que confessar. Se ela se casou com o segundo, quer dizer que ela tem certeza que o marido divorciou dela, está falando a verdade. Responde uma Hanemilia Kadeleika e Dini Kamesaela. Fala, quando isso se aplica, que a mulher normal não vai ser tão ousada e fala que o marido divorciou ela, se, na cara dele, se isso é mentira? Isso é só quando não tem duas testemunhas que apoiam ela. Avaleika Deika e Dini Kamesaela Meiza ou Meiza. Porém, se essa mulher tem duas testemunhas que confirmam que ela foi divorciada, aí a história muda. Aí ela meiza um meiza, ela vai ousar e como vai ousar? Isso fala agora. Então ela sempre tem esse pensamento que mesmo que ela se case com o segundo e o primeiro aparece e fala que não se divorciou, ela vai querer desmentir isso, ela tem duas testemunhas que apoiam ela. Então você vem falando, se é assim, vamos multar ela. Ela não pode casar com o segundo, ela se casa, tem que se divorciar dele. Continua Maravaz, Maravaz tem muita explicação no Pedro de Yohanan. Kegon de Amre Edim Achav Met, Achav Girsha. Maravaz, talvez o caso de Rabbi Yohanan, que faz diferença se a mulher, se o marido faleceu, talvez, ou se talvez ele divorciou ela, é que os testemunhas dizem que hoje o marido faleceu. E outros testemunhas falam que não. Ou que os testemunhas dizem que hoje o marido se divorciou dela. Outros falam que não. Que diferença faz? Mita Leika Levrura, Girushin Ika Levrura. No caso que eles dizem que o marido faleceu e ela se casa com outra pessoa, não vamos obrigá-la a se divorciar desse segundo. Por quê? Porque não tem como trazer uma prova que o marido faleceu. O que ela vai fazer? Tem tipos de falecimento que a pessoa não tem nem restos do corpo, infelizmente. Então ela não tem como trazer uma prova que o marido faleceu. Então não vamos multar ela, vamos deixar ela casada com o segundo. Porém, Girushin e Kalivrura, porém, com relação ao divórcio, que ela se divorciou hoje, tem uma prova muito boa para o divórcio. Qual é a prova? Damrina lá, im ita de achia vachzelan gita. Se realmente você se divorciou hoje, como você diz, cadê o divórcio? Cadê o documento? Não pode ser que você já perdeu, recebeu hoje o divórcio e já perdeu? Não pode ser. Então, se você não traz uma prova que você se divorciou, um documento, você não pode se casar com outra pessoa, se casar tem que se divorciar até trazer a prova do divórcio. Se não, ela não traz, suspeitamos que ela está mentindo realmente. Então temos várias explicações do que Rabbi Yohanan disse, diferenciando no caso dos duas testemunhas que falam que o marido faleceu ou que ele se divorciou. Paramos aqui por hoje, não pegamos o próximo DAF, vamos ver um outro caso. Duas mulheres foram raptadas pelos Goim. Agora temos suspeita que elas foram violentadas. Elas voltam e falam, olha, nem eu, nem a outra foi violentada. E a outra fala a mesma coisa. Será que vamos acreditar nelas? Agora sabemos que elas foram raptadas. Não tem a peixe A, a peixe A. Será que vamos confiar nelas? Uma vez que uma está se testemunhando sobre a outra? Não peguei o próximo lado com muito mais.